Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora convosco. Já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Em Angola, a 13ª Semana Nacional de Liturgia conclui-se com apelos à observância das normas litúrgicas. Na província moçambicana de Cabo Delgado, foi raptada uma técnica de saúde e queimado um cargo de medicamentos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
O Papa recebeu, nesta sexta-feira, em audiência, mais um grupo de bispos brasileiros em visita ad limina apostolorum. Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da arquidiocese italiana de Perugia, Città della Pieve, apresentada pelo cardeal Gualtiero Bassetti. Em Angola, terminou a 13ª Semana Nacional de Liturgia, que decorreu em Bazacongo, com apelos à observância das normas litúrgicas. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
De 19 a 22 de maio, na histórica diocese de Bazacongo, mais de 80 delegados vindos das dioceses que compõem a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé participaram da 13ª Semana Nacional de Liturgia. Caminhar juntos na fé e na forma de celebrar os santos mistérios foi o lema que norteou o encontro, que visou fundamentalmente esclarecer dúvidas do rito litúrgico católico. Os cantos trazem um aspecto festivo e alegre para a celebração litúrgica, mas devem trazer a expressão do mistério celebrado. Dessa forma, têm-se músicas religiosas, mas não litúrgicas, porque não expressam aquele momento adequado em que são cantadas. Estas e outras indicações constam das várias recomendações que orientam para um caminhar uniforme da prática litúrgica. Por outra, os delegados recomendaram a criação de estruturas que escrutinem a ação litúrgica em toda a conferência.
No que concerne à uniformização celebrativa, propõe-se o estudo diocesano ou paroquial dos subsídios do Secretariado Nacional de Liturgia, cabendo aos ordinários do lugar e as respectivas comissões diocesanas a tutela da sua implementação. Que nas futuras formações diocesanas de liturgia se dê prioridade aos delegados presentes na 13ª Semana Nacional de Liturgia para a transmissão e implementação das recomendações, tendo em conta a existência de composições musicais utilizadas na liturgia, cuja mensagem musicalidade não é a mais adequada, recomenda-se que se constitua um laboratório encarregue da triagem das mesmas antes da sua aprovação pelo ordinário do lugar, que as dioceses organizem sessões de formação no campo do canto litúrgico com a intervenção de pessoas autorizadas nesta área, que nas celebrações onde é costume se proclamar uma das leituras em línguas nacionais, a mesma seja feita também em língua portuguesa, que o Secretariado Nacional de Liturgia revigore os trabalhos de elaboração do Diretório Litúrgico Nacional. Doravante, as Semanas Nacionais de Liturgia realizar-se-ão de 2 em 2 anos.
Aqui as conclusões e recomendações desta 13ª Assembleia Nacional de Liturgia na voz do Padre Rufino Chitué. E o Presidente da Comissão Episcopal da CIASTE para a Liturgia, Santuários e Comunismo fez um balanço positivo do encontro. Dom Luzis Laquiala convidou, por outro lado, os delegados da 13ª Semana Nacional de Liturgia a pôr em prática o que aprenderam e a partilharem com as suas comunidades, fazendo mini-assembleias para encontrar Cristo na liturgia.
O que nós pedimos aos delegados, quando voltarem às suas dioceses, devem fazer um mini, como que mini-congresso, mini-assembleias, para transmitir e, ao mesmo tempo, localmente, encontrar soluções, como ajudar a comunidade a conhecer, porque a liturgia é vida. Liturgia é mistério, celebração e vida. Então os delegados devem transmitir isto, esse encontro com Cristo. Porque o importante é se encontrar Cristo na liturgia. E isto, portanto, é um desafio maior. E as nossas comunidades não podem parar. Portanto, a partir da comunicação, pedimos que ajude que a mensagem chegue a todos, para que possam viver a nossa liturgia e transformá-la como vida. Todas as dioceses apresentaram a sua participação mais ativa. E o balanço, podemos dizer que é positivo.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O Senegal decretou 3 dias de luto nacional a partir de quinta-feira, 26 de maio, pela morte de 11 recém-nascidos no incêndio ocorrido no Hospital Mam Abdul Aziz Dabakh, em Tivaouane, a 123 quilômetros de Dakar. Foi na noite de quarta-feira, indicou num comunicado o porta-voz do governo, Seydou Gueye, citado pela agência Angola Press. Durante 3 dias, as bandeiras estarão à meia-haste em todos os edifícios públicos do território nacional e algumas atividades, como concertos, animação e outros previstos no âmbito da Dakar, a Bienal das Artes de Dakar, que está a decorrer na capital senegalesa, foram adiadas para a próxima semana. Esta tragédia, alegadamente causada por um curto-circuito, suscitou uma viva emoção no país. Ausente do Senegal, o presidente Macky Sall exprimiu a sua tristeza e a sua compaixão às famílias das vítimas através de uma mensagem Twitter e enviou o ministro do Interior, Félix Antoine Diom, ao local para abrir uma investigação sobre o estado das instalações do Hospital Mam Abdul Aziz e outros estabelecimentos de saúde no país. Em Moçambique, um grupo armado raptou na quinta-feira uma técnica de saúde na província de Cabo Delgado e destruiu uma carga de medicamentos, referem fontes de agência. A jovem seguia num carro todo terreno de Pemba, capital provincial, para Meluco, vila sede de distrito, juntamente com um motorista e um técnico farmacêutico, quando foram emboscados na parte final do percurso, já fora da estrada asfaltada. No carro levavam uma carga de medicamentos e uma motorizada para dar apoio à população flagelada pela insurgência armada há 4 anos e meio. Durante a viagem, quando já iam a 35 quilômetros do destino, junto à aldeia de Pitólia, um grupo armado abriu fogo sobre o automóvel. O motorista e o farmacêutico conseguiram fugir, mas a técnica de saúde foi raptada. Suspeita-se que os agressores sejam os mesmos rebeldes que atormentam Cabo Delgado desde 2017 e que nas últimas semanas têm atacado partes do distrito de Macomia. A mais recente incursão tinha acontecido na quarta-feira na aldeia de Chicomo, onde foram mortos 7 civis, incluindo o chefe da mesquita local, disseram residentes depois de realizarem os funerais na quinta-feira. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas tem vindo a ser aterrorizada por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, e cerca de 4 mil mortos, segundo o projeto de registro de conflitos ACLED. Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, permitiu recuperar zonas onde havia a presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados com passagem ou refúgio temporário. Na Guiné-Bissau, o PAIGC aceitou fazer parte do governo de iniciativa do presidente da República, Umaru Sissoko Embaló. De Bissau, Casimiro Cajucam com mais pormenores.
O presidente Umar Sissoko Embalo deu posse na terça-feira ao primeiro-ministro Nuno Gomes da Biam e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu, reconduzidos no cargo após o presidente ter decidido dissolver o parlamento e convocado eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro. Umar Sissoko Embalo afirma que todos os partidos políticos devem fazer parte do novo governo de sua iniciativa, principalmente os que estavam representados no parlamento. Após a sua posse, o primeiro-ministro Nuno Gomes da Biam garantiu que vai chamar todos os partidos e algumas individualidades para integrarem o governo.
Como é um governo de iniciativa presidencial, seria bom chamar todos os partidos e individualidades também podem dar a sua contribuição para o país. Vamos enviar cartas a partidos políticos com assento parlamentar e vamos discutir, não é? Depois dessa discussão, certamente estaremos em condições de apresentar uma ideia, uma proposta ao Presidente da República.
Com isto quer dizer que vai enviar uma carta também ao PAIGC para integrar
este... Naturalmente, o PAIGC...
Acha que com as discussões haverá governo ainda esta semana?
Eu penso que sim, penso que sim. Tudo faremos para que... dentro de dias podemos concluir todo o processo e anunciar a formação do novo governo.
No mesmo dia, o PAIGC recebeu o convite para fazer parte do governo de iniciativa presidencial e esta quarta-feira foi chamado ao Palácio da República sobre o mesmo assunto. A saída do encontro com o chefe de Estado, o veterano do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, Manuel dos Santos, declarou que o PAIGC vai, em princípio, integrar o novo governo de iniciativa presidencial.
Nós viemos aqui no sentido de ajudar a preparar a formação do governo de iniciativa presidencial que vai acontecer dentro de alguns dias.
O PAIGC vai participar?
O PAIGC vai participar. Em princípio vai participar.
Porquê é que o PAIGC decidiu participar neste governo de iniciativa presidencial?
Este é um governo de iniciativa presidencial. A 10ª legislatura acabou. Vamos preparar a 11ª. E, portanto, nós temos que estar presentes nessa preparação. Vai haver eleições, nós temos que estar presentes. E o governo é que prepara isso tudo.
O PAIGC aceitou o convite com algumas condições ou não?
Isso aí fica para depois.
O PAIGC venceu as anteriores eleições legislativas realizadas em março de 2019, mas o seu governo foi demitido após a tomada de posse de Umar Sissoko Embalo, que nomeou um outro liderado pelo atual primeiro-ministro e composto por elementos que apoiaram a sua candidatura, nomeadamente Madame G15, PRS, a PUP-DGB e outras individualidades. Empossados os dois reconduzidos, primeiro-ministro Nuno Nabiam e vice-primeiro-ministro Soares Sambu, aguarda-se que um novo elenco governamental seja conhecido ainda no decurso desta semana. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucã.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a segunda parte do nosso diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya, durante a sua passagem aqui por Roma, onde veio participar de uma conferência internacional.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer.
Agora vamos mudar do assunto, voltamos um pouquinho à sua terra, Moçambique. Em primeiro lugar, como é que deixou Moçambique?
Isto é doloroso, porque a gente nunca deixa Moçambique, até porque com estes meios de comunicação a gente vai sistematicamente sendo informado sobre o que está a acontecer. E o que está a acontecer não é agradável. Quero dizer, Moçambique tinha começado, enfim, depois de 16 anos de guerra, essa mesma guerra oriunda, digamos assim, de conflitos ideológicos que o Ocidente provocou, e é por isso mesmo que eu vejo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia uma segunda edição da Guerra Fria, pelo menos em termos de protagonistas, E nós, moçambicanos, pagamos isso. Tivemos 16 anos de guerra. Ela chamou-se Renamo Frelimo no fim. Ela começou por ser Rodésia do Sul e o apartheid da África do Sul no início, mas o que se escondia por detrás era uma ajuda maciça do Ocidente a uma parte e uma pobreza enorme, e quem nos ajudava a sair deste tipo de programa de submissão foram os chineses, foram os russos, e que faz com que a gente hoje tenha uma posição um bocadinho para dizer quem nos ajudou e quem nos acude sem fazer exigências ulteriores sobre a maneira como vamos gastar o pouco que nós temos, são esses que somos supostos combater hoje. Esta é a primeira coisa. Depois dessa guerra de 16 anos, pautámos para uma democracia. Entramos num sistema liberal. Mas os sistemas liberais são muito interessantes vê-los do exterior do Ocidente. Porque no Ocidente, hoje, quando você tem uma família como os Danielis, que tem milhões de dólares, muitas propriedades, o fato que os operários que trabalham na Fiat tenham um carrinho, uma casinha, uma bicicleta e mandam o filho à escola, até parece que isso atenua a distância e a diferença que existe. Quando você transfere isso para o terceiro mundo, os nossos ricos têm muito, muito menos do que têm os ricos do Ocidente. Mas os nossos pobres não têm aquele mínimo que lhes permite sobreviver. Então você vê toda a barbaridade do sistema com muito mais força e muito mais evidência. É o que nós assistimos em Moçambique. Nós assistimos em Moçambique a um assalto a tudo que era público, a tudo aquilo que era bem comum, aquilo que era a partilha das instituições, e transformou-se nos próprios governantes em assaltantes daquilo que devia fazer a garantia da educação e do bem-estar da maioria das pessoas. Então Moçambique tornou-se uma pandemónia, praticamente, né? Em que cada um tem que olhar para si próprio sem pensar nos outros. Mas o que a gente esquece muitas vezes é que essas elites do Sul são elites subalternas. São subalternas as elites que encontram-se no Norte. Quando a gente pensa nas dívidas ocultas, naqueles bilhões de dólares que saíram, que Moçambique vai pagar juros durante não sei quantos séculos, a gente sabe que não foram aqueles 10, 12 ladrãozinhos que estão nas cadeias que pensaram naquele sistema de roubo. Aquilo é um sistema de roubo financeiro, totalmente sofisticado, que são mentes diabólicas e que se encontram nestes principais bancos e grandes sistemas do mundo, é que puderam pensar nisso. Claro, usaram os nossos. E quando chegou o momento da verdade, ainda foram os nossos pequenos ladrãozinhos que encontram-se julgados e na cadeia. Porque nenhum desses bancos, nenhum dessas grandes instituições, nenhum desses grandes ladrões do mundo inteiro foram julgados e condenados e metidos na cadeia. Qual é o resultado de tudo isto? O resultado é que o valor do petróleo, que Moçambique pedia ter 25%, para nós vai ser muito mais ínfimo. A quantia das dívidas ocultas que Moçambique sobrecarrega hoje são muito maiores do que tínhamos quando a guerra começou. O resultado é que nós vamos ter um mar de escravos, os 30 milhões de moçambicanos, a trabalhar não para pagar a dívida, mas pagar os juros da dívida. Uma vez mais, o sistema económico mundial é feito para privilegiar nem sequer o Ocidente, uma parte dele em detrimento do resto das pessoas. Isto leva-me a perguntar-me quase, de facto a escravatura terminou? As modalidades de escravatura terminaram? As modalidades de exploração, de relações assimétricas do mundo em que nós vivemos terminaram, mas elas perpetuam-se. E Moçambique, pela sua fragilidade, Moçambique não tem o umbrelo da França, não tem o umbrelo da Inglaterra, tinha um umbrelo de Portugal, mas como Portugal ele mesmo é uma coisinha, então somos muito mais vulneráveis, então tornou-se o terreno de caça de todos os imperialismos e todos aqueles que querem ir buscar o que podem ir buscar. Isso favoreceu esse sistema de conflitos de todos contra todos, circulação de drogas, o petrodjihadismo, como eu digo, favoreceu o sistema de corrupção, que acho que não deve ter igual no mundo em que nós vivemos, mas o que nós temos que recordar é que, por cima destes pequenos conflitos vistos do exterior, existe um Manitou que está lá em cima, que guia e controla tudo. Esta é a encarnação de um mundo feito por maldade, em que a vida dos homens, uma vez mais, não tem o mesmo valor. Nós não somos ucranianos, a nossa vida não tem o mesmo valor que podem ter os homens do Ocidente. O que nós estamos a viver em Moçambique não é diferente do que estamos a ver na Guiné. As modalidades de ação são diferentes, mas, no fundo, a gente dá uma vista de olhos ao terceiro mundo. Tudo aquilo que são os sistemas que lutam pelo progresso. Pensa no Brasil do Lula, para citar os países de língua oficial portuguesa, pensa na economia angolana dos últimos 20 anos, é tudo destruído sistematicamente para beneficiar um pequeno grupo de pessoas. O pulmão da África Austral é a África do Sul.
Sim.
E enquanto havia os Boers a governar, mantinha-se um sistema económico de cooperação intacto e de desenvolvimento não prosueto, mas para aqueles que estavam nas grandes cidades. A partir do momento que metemos africanos negros a governar, o sistema está a cair. E tudo isto para vir nos dizer que nós somos incompetentes, somos incapazes. O que não queremos dizer, de facto, é que o valor que se mete nos indivíduos e o próprio sistema, quando está nas mãos de indivíduos que são considerados inferiores, são considerados não respeitáveis ou com a mesma respeitabilidade, então pode-se fazer qualquer tipo de barbaridade. Isto resume tudo o que estou a assistir a Moçambique. Moçambique é um país em plena fragmentação. Para além desta parte económica, Moçambique tinha mais de 50% de pessoas que praticavam o Islão. Este Islão sempre conviveu de uma maneira pacífica, digamos assim, com outras crenças tradicionais, cristãs, e no cristianismo dividimos entre protestantes e católicos. Nos últimos anos, esta paz tácita, este respeito recíproco, esta convividade social desapareceu. O 11 de setembro abriu as portas na ideologia mundo para a entrada daquilo que chamava-se a zona do mal, não é? E esquecemos quem alimenta este próprio sistema, esquecemos quem dá e financiam todas as escolinhas que levam com que crianças entre 4 e 10, 12 anos sejam ensinadas, digamos assim, não à tolerância, não à convivialidade, mas à oposição e luta contra os outros. Esquecemos isso e metemos tudo isto, digamos assim, ou na zona dos africanos que não sabem viver, ou na zona do Islão, que seria necessariamente mal, esquecendo que uns e outros muitas vezes são manipulados por interesses outros e que as grandes empresas multinacionais ligadas ao petróleo são as grandes vencedoras neste tipo de destruição e destruturação dos países. Recordar-se que a primeira guerra da África é a Biafra. E a guerra do Biafra é o petróleo. E a guerra do Moçambique é o petróleo. Depois, o que acontece com um grupo ou outro, na Nigéria chamaram questões étnicas. Em Moçambique chamam questões religiosas. Mas podíamos chamar que, quer as questões étnicas, quer as questões religiosas, são geridas pelo Deus Petróleo, que por sua vez é ligada ao Deus Dinheiro. E é esta divindade, este Belzebu, que continua a imperar sobre o continente africano e a impedir que a gente tenha um olhar de esperança em relação ao futuro.
Mas em tudo isso, o que é que achas que os africanos estão aprendendo de tudo isso? Sobretudo quando olhas para a nova geração.
A única coisa boa, se de coisas boas podemos falar, que aconteceu com a guerra da Ucrânia, foi que, talvez pela primeira vez, os africanos voltaram a falar com uma só voz. Deram-se conta que a questão de unidade, a questão de reencontro entre eles, a questão de repensar o mundo a partir dos próprios interesses e dos próprios lugares particulares, das próprias condições de vida e existência, tornou-se importante. Foi a primeira vez nos últimos 40 anos, ou sobretudo depois da caída do Muro de Berlim, em que nós vimos africanos a reunir-se juntos e com uma só voz, independentemente de língua francesa, inglesa ou portuguesa, dizer: não, a nossa posição é esta. Quer dizer, a nossa posição como continente, a nossa posição como povos. Eu espero que isto seja um reacender de uma nova luz, porque o que nós tínhamos como luz antes disto era verdadeiramente trágico. Agora, eu espero sinceramente que seja a vez para os africanos repensarem no que são as instituições, o que é a União Africana, o que são as comunidades regionais, o que é que elas querem, o que é que elas pretendem, e que tomem decisões coletivas, mesmo que custe, mas que deem a primazia aos interesses dos povos do continente.
Já que estás nesse aspecto, a propósito do espírito, este espírito de lutar junto, no caso de Moçambique, mas que esses cinco, esses países foram capazes de mostrar que aquilo não era simplesmente um sonho, mas que podia ser realidade. Juntaram-se, não? Para combater contra a colonização, traçar, digamos assim, ideais de liberdade e libertação juntos. Mas hoje, qual é a presença? Todo esse espírito não se vê mais entre as instituições mesmo.
Olha, para aqueles que nos ouvem, não sabem que nós fomos juntos ver Marcelino dos Santos, ele já estava muito cansado. e acho que ele respondeu apenas as perguntas que nós fazíamos.
Sim.
E quando eu disse, mas quem era o melhor companheiro para ti, era Amílcar Cabral ou Eduardo Monlhar? Ele acordou no sono dele e tendo, nós estávamos muito para além disso.
Sim.
Quer dizer, havia uma causa, a libertação dos nossos povos. Essa causa era comum. Essa causa exigia de nós solidariedade. Essa causa exigia de nós ultrapassarmos até as fronteiras geográficas traçadas pelo mapa cor-de-rosa e juntarmos-nos, esforçarmos-nos juntos para batermos a independência dos nossos países. Chegadas as independências, Guiné e Cabo Verde separaram-se, Cabo Verde quis entrar na União Europeia, Angola teve petróleo e gastou-se, esbanjou-se o dinheiro de qualquer maneira, Moçambique teve um período mais ou menos bom, mas que também tirou-se. Eu costumo contar uma anedota que não liga só aos países de língua oficial portuguesa, mas liga Moçambique e a Tanzânia. A nossa guerra de libertação foi feita a partir da Tanzânia. E a Tanzânia pagou por isso. Pagou por isso nas relações internacionais, houve ataques até na Tanzânia de parte de Portugal na época colonial e etc. E nós, moçambicanos, consideramos a Tanzânia o nosso maior dos amigos na região. Não há ninguém que deu tanto por nós como fez a Tanzânia de Júlio Nyerere. Depois da independência, construímos uma ponte no Rovuma, o rio que separa os dois países. E chamamos isso ponte da amizade. O dia que nós descobrimos lá embaixo da ponte que havia petróleo, a amizade ficou lá em cima, não desceu lá para baixo. Quer dizer, transformar a amizade em solidariedade foi um dos poucos mais fracos. E é o que está a acontecer hoje nos países oficiais de língua oficial portuguesa. A nossa solidariedade, quando o Cabo Verde pede para entrar na União Europeia, é que ela abandona a Guiné à sua sorte. Quando Angola teve meios enormes, não foi ao socorro do São Tomé. Quer dizer, aquilo que temos que aprender da Europa, se alguma coisa temos que aprender, é que as estradas que foram feitas em Portugal, ou na Espanha, ou na Grécia, eram pagos com dinheiro que vinha da Alemanha. Eram pagos com fundos da União Europeia. Eles sabiam que a única maneira de transformar a amizade em solidariedade era aceitar fazer sacrifícios próprios para que esta relação ínfima pudesse continuar. Os nossos países não foram capazes disso. E, sobretudo, a nova geração, uma geração de dirigentes piconocratas, dirigentes pequenos, interessados ao próprio poder, à própria imagem, mesmo usando slogans do povo, foram incapazes de pensar que havia razões mais profundas que iam para além da relação entre duas pessoas. E o que estava em causa era a liberdade do povo, era a felicidade dos nossos povos, que era, no fundo, a razão última das lutas que nós fazíamos. Uma vez mais, eu espero que o que está a acontecer agora é esta manifestação clara do racismo do Ocidente em relação aos africanos. Esta relação clara de um Ocidente que nos empurra a conflitos até romper com grandes solidariedades que nos passados militaram para a nossa independência, sejam um movimento de sussulto que faça-nos acordar e que faça-nos fazer escolhas, primeiro em relação a nós próprios, sem necessariamente pensarmos em andar de Ferraris, pensar em ter autocarros públicos, não ter colégios privados, ter escolas públicas, não ter clínicas especializadas, ter hospitais públicos, não ter estradas com pontes de 50 túneis, mas ter condições de vida a nosso nível, a nossa maneira, para irmos fazendo o caminho que neste momento nos separa do nível de vida de outros países e povos.
E para hoje é tudo. Nós voltamos a falar com o filósofo Severino Elias Ungüenha nas nossas próximas emissões. Ale, laudetur Jesus Christus.